10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 em Cabo Verde, 11 em Angola, meia-noite em Moçambique. Títulos da atualidade a esta hora.
Uma marcha pela justiça e liberdade está programada amanhã na capital da Guiné-Bissau. Uma escola portuguesa vai ser construída em Bissau no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau.
O desenvolvimento destas e de outras notícias com edição de Cristina Magalhães.
Está agendada para este sábado em Luanda uma marcha pela justiça e liberdade para pedir a libertação de detidos considerados presos políticos por algumas organizações da sociedade civil angolana. A marcha é organizada por movimentos da sociedade civil e alguns partidos políticos da oposição, José Silva.
Os organizadores consideram presos políticos cidadãos que se encontram detidos após participar em manifestações ou marchas cívicas, esgotado o prazo legal da prisão preventiva. Entre os detidos estão os Danais Neutro, Luther Campos e o líder do autodenominado Movimento do Protetorado Lunda Tchokwe, José Domingos Mateus Zeca Muchima. As autoridades dizem não existir presos políticos em Angola, mas os ativistas pensam o contrário.
E nem sequer há condições para que a justiça angolana se pronuncie sobre estes casos, visto que já passaram período de prisão preventiva, já passaram períodos exacerbados e até aqui não há nenhuma informação concreta sobre esta situação. Estamos a falar, por exemplo, do caso do Luther King e Tanais Neutro, que são casos recentes, que já completaram um ano de prisão, coisas que não se admitem num Estado democraticamente de direito.
Adilson Manuel, ativista cívico que integra a organização da marcha deste sábado. Os promotores sublinham que será uma atividade pacífica e vão avançar com a mesma, embora não tenham recebido a resposta à solicitação feita ao governo da província de Luanda.
Pedimos também às forças policiais, pedimos ao governo provincial de Luanda que entenda que não tem o poder de indiferir nenhuma manifestação, porque trata-se de um direito fundamental da pessoa humana e nós queremos apenas cumprir aquilo que a própria lei angolana diz. Não temos um outro objetivo para esta marcha, senão mesmo marchar de forma pacífica por uma zona já correspondida por lei. E vamos então seguir até o nosso objetivo, que é passar a mensagem, posteriormente a isso, nos deslocarmos para nossas residências.
Ativista cívico Adilson Manuel, que integra a organização da Marcha pela Justiça e Liberdade, que está agendada para este sábado em Luanda. Marcha que não teve ainda resposta sobre a sua realização por parte das autoridades de Luanda, mas a organização diz que vai avançar com a mesma. Resta agora saber se vai acontecer a marcha neste sábado ou se os ativistas serão impedidos e dispersados pela polícia.
Uma marcha pela justiça e liberdade programada para amanhã na capital angolana. Os parceiros para o desenvolvimento de África comprometeram-se com um total de 30 milhões de dólares para desenvolver a agricultura no continente sob o tema Alimentar África, Soberania e Resiliência Alimentares. Uma cimeira reuniu mais de 30 chefes de Estado e de Governo em Dakar. O objetivo do evento é procurar soluções para o desafio da segurança alimentar em África e reforçar a resiliência a futuras crises. O continente africano tem 65% das terras mais aráveis do mundo e recursos hídricos abundantes, com potencial para alimentar 9 mil milhões de pessoas no mundo até 2050. No entanto, o continente alberga um terço da população mundial em situação de fome. A União Europeia, em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, oficializaram em São Tomé e Príncipe o financiamento ao terceiro recenseamento geral da agricultura, no valor de 1 milhão e 70 mil euros. Os trabalhos, com a duração de 2 anos e meio, vão obter dados concretos sobre o setor agrícola no país, Josimar Afonso.
As práticas internacionais orientam a realização do recenseamento agrícola em cada 10 anos, mas há 30 que São Tomé e Príncipe não atualiza os seus dados.
Pelo que se torna claro e evidente que o país reclama pela sua realização, sob pena de se comprometer a eficácia e a eficiência a quando a planificação dos grandes eixos prioritários no domínio da agricultura.
O ministro dos Negócios Estrangeiros São Tomense, Alberto Pereira, assinou com a União Europeia e a FAO a Convenção de Financiamento de 1 milhão e 70 mil euros para a atualização dos dados agrícolas de São Tomé e Príncipe nos próximos 2 anos e meio.
Reveste-se de grande importância por se tratar de uma operação estatística de grande dimensão, visando a cobertura de todo o território nacional, com o objetivo de atualizar os dados que nos conduzam a uma caracterização do estado real da agricultura em São Tomé e Príncipe.
A União Europeia disponibiliza 970 mil euros do valor global do projeto, sendo parte das várias ajudas que esta instituição disponibiliza a São Tomé e Príncipe, como frisa Rosária Bento Paz, embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe e Gabão.
O desenvolvimento das infraestruturas rurais, a capacitação das pequenas organizações de produtores, a igualdade de género e a promoção da inovação são parte integrante das atividades financiadas pela União Europeia.
Além do setor agrícola, este recenseamento geral permitirá o reforço das capacidades de várias instituições do país, incluindo o Instituto Nacional de Estatística.
Este é o terceiro recenseamento geral da agricultura em São Tomé e Príncipe. Os dados não são atualizados há 30 anos. Os deslocados do conflito armado no norte de Moçambique não vão ter ajuda humanitária do Programa Alimentar Mundial, o PAM. O apoio foi suspenso no próximo mês de fevereiro por falta de financiamento à Agência das Nações Unidas. Em causa estão mais de 1 milhão de deslocados e famílias de acolhimento. Antonella D'April é representante do PAM em Moçambique.
Não temos bastante fundos, então temos que suspender a assistência alimentária, humanitária, no mês de fevereiro. Por quê? Porque queremos prover assistência alimentária no mês de março, que ainda está no meio da época das escassez.
Só em março é que o PAM vai receber assistência dos Estados Unidos para que possa prestar apoio aos deslocados do conflito armado no norte de Moçambique. Uma escola portuguesa com diferentes níveis de ensino vai ser construída em Bissau. Um acordo bilateral entre Portugal e a Guiné-Bissau foi firmado esta sexta-feira no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação Fátima Camará.
Em declarações à imprensa, Suzy Barbosa deu conta da essência do documento rubricado esta sexta-feira em Bissau e ressaltou a intensificação da cooperação bilateral entre Bissau e Lisboa.
Nós esperemos que isto seja apenas o início das nossas boas relações, que estes valores aumentem, mas sobretudo que a nossa cooperação bilateral se intensifique.
Na mesma linha, Francisco André, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, lembrou na ocasião que agora os compromissos assumidos há 2 anos entre os dois países.
Nós estamos nesta visita para cumprir 2 dos objetivos principais que constavam desse Programa Estratégico de Cooperação. A construção da Escola Portuguesa de Bissau. É uma escola portuguesa, terá um currículo português, como é evidente, fará parte daquilo que é a rede de escolas portuguesas. O nosso objetivo é que possa contribuir para aumentar os níveis de educação na Guiné-Bissau.
O diplomata português referiu-se ainda à questão da igualdade de género, com enfoque para o empoderamento das mulheres que se inserem na estratégia da cooperação portuguesa.
Todos os projetos de cooperação sejam também alicerçados em mecanismos que reforcem a igualdade entre mulheres e homens e, sobretudo, levem àquilo que hoje se chama o empoderamento das mulheres.
Portugal e a Guiné-Bissau assinaram um protocolo para a construção de uma escola portuguesa em Bissau, que irá albergar os diferentes níveis do ensino.
O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal iniciou quinta-feira uma visita de 3 dias a Bissau para acompanhar os projetos de cooperação previstos no Programa Estratégico para o período entre 2021 e 2025 e assinar também, foi assinado ontem, o protocolo para a criação do mestrado em língua portuguesa na Escola Superior de Chicoté. O governo cabo-verdiano pretende, através do Programa Operacional do Turismo até 2026, diversificar o setor no arquipélago. A garantia foi dada pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, explica que a meta é levar 40% dos turistas que visitam Cabo Verde a outras ilhas para além do Sal e da Boa Vista.
Uma boa parte do envelope vai para as infraestruturas turísticas, mas também nós queremos apostar muito naquilo que nós chamamos de apresentação e publicitação do destino, sem perder de vista a sustentabilidade, que hoje é um princípio norteador do crescimento. Nesse programa encontramos uma série de iniciativas e projetos, designadamente a reasfaltagem da estrada de Santa Maria Esparcos Palmeira, o restauro de cerca de 200 km de trilhas turísticas em Santo Antão, projetos também de sinalização e mapeamento das trilhas de Santiago, como já está a acontecer, o desenvolvimento dos dois principais polos turísticos, Ribeira Grande, ou seja, Cidade Velha, que é o património da humanidade, e também Tarrafal de Santiago, e um conjunto de outros projetos espalhados pelas ilhas.
Quanto aos transportes, o ministro cabo-verdiano do Turismo e dos Transportes garante que 2023 vai ser o ano da estabilização do setor com a aquisição de uma segunda aeronave pela TACV.
Terminamos o ano com cerca de 240 mil passageiros transportados e creio que 2023 nós vamos ter números muito mais interessantes e muito próximos daquilo que foram registados em 2019. E havendo esta procura maior, a oferta estará a ajustar-se e muitos dos problemas que nós temos tido agora acabarão por se resolver através do mercado.
Qual é a Portanto, creio que
é aquela que nós temos apresentado no mercado, que é de continuar a estabilizar a companhia nos próximos 2 anos, através de uma injeção de capital por parte do Estado, não poderia ser de outra forma, estabilizar para reprivatizar.
Declarações do ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, que falava à margem do Conselho de Ministros.
Foi o Jornal das 10, com edição de Cristina Magalhães. Acompanhe estas e outras notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.